temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado.
Olá! Nas últimas décadas, estudos mostraram que homens e mulheres reagem de maneira diferente às substâncias químicas. Fatores genéticos, sociais e emocionais fazem com que álcool e drogas como cocaína e crack causem dependência mais rápida entre elas do que entre eles. Por outro lado, as responsabilidades familiares e o medo do preconceito fazem com que as mulheres demorem mais tempo para procurar ajuda. Eu sou Fabiana Mello e o Palavra de Especialista de hoje recebe a doutora Patrícia Orgraff, coordenadora do Programa da Mulher Dependente Química do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, para conversar sobre como é feito o tratamento diferenciado da mulher que sofre com esse problema. Doutora Patrícia, seja bem-vinda ao Palavra de Especialista.
Muito obrigada pelo convite.
Doutora, eu gostaria que a senhora explicasse, inicialmente, quais são esses fatores, então, que fazem com que a mulher tenha esse efeito diferenciado, sofra esse efeito diferenciado, tanto do álcool como das outras drogas.
Então, primeiro eu vou falar do álcool, que eu acho que é um pouquinho mais fácil até de entender. As mulheres, em geral, elas começam a beber mais tarde que os homens, mas chegam no tratamento com a mesma idade, o que denota uma progressão mais rápida do alcoolismo, tá? O que acontece com álcool especificamente? As mulheres, elas absorvem mais álcool que o homem por diferenças fisiológicas, por diferenças na parede do estômago. E elas atingem mais os órgãos. Os órgãos são mais vulneráveis, todos os órgãos, fígado, pâncreas, cérebro, são mais vulneráveis ao álcool do que no homem. Mesmo para as outras drogas, as mulheres têm um efeito maior da cocaína, por exemplo, do que no homem. Elas também absorvem mais cocaína e elas também se tornam dependentes mais rápido do que os homens.
Tem uma questão hormonal também? A droga tem um efeito mais prazeroso para as mulheres do que para os homens?
Então, não dá para dizer que seja nem hormonal, porque ainda não tem estudos comprovando que teria uma diferença, por exemplo, no pré-menstrual ou durante a fase lútea, ou quando ela está ovulando, por exemplo, que seria diferente, que isso faria alguma diferença. Existem vários estudos, mas ainda controversos. Agora, não se trata de ser uma questão mais prazerosa, mas se trata da pessoa ficar mais dependente, porque ela atinge níveis da droga mais rápido e o efeito é mais intenso, mas não necessariamente mais prazeroso.
Certo. E a questão social, os motivos que levam, ou emocional, digo, os motivos que levam a mulher a procurar o álcool e as drogas, são os mesmos para homens e mulheres?
Não. Certamente são diferentes. Na verdade, para álcool, a gente tem basicamente dois grupos diferentes, né? Você tem um grupo de mulheres que começam a beber na meia-idade, mais tarde. São mulheres que começam a beber mais ou menos na época da menopausa, 45, 55 anos. Isto coincide com uma incidência maior da depressão. E tem o que a gente chama de síndrome do ninho vazio. Em geral, são mulheres que não trabalhavam fora. Os filhos saem de casa, vão cuidar da própria vida, o marido ainda trabalha, elas se veem sozinhas, na menopausa e deprimidas. E aí elas passam a usar o álcool muito como uma forma de automedicação, entendeu? E aí acabam tendo dois problemas, né? Uma depressão e um alcoolismo. Esse quadro é muito retratado nas novelas, por exemplo. São aquelas mulheres que pegam o álcool e escondem nos diferentes lugares, bebem enquanto estão cozinhando. Né?
É um pouco do vinho na receita, e já que abriu a garrafa para usar o vinho na receita, toma uma taça de vinho também, né?
Exatamente. E muito comum elas usarem vodka, porque não tem cheiro. Então, é mais fácil disfarçar dos filhos, do marido, né, das outras pessoas que frequentam a casa. E você tem um outro subgrupo de mulheres, que são as mulheres mais novas, que bebem na adolescência para ir numa balada, que bebem com os amigos e que tem um perfil muito parecido, muito mais parecido com o homem. Inclusive, a prevalência dessas mulheres é quase igual, é um para um, diferente das mulheres mais velhas, que são três homens para uma mulher, né? Agora, essas meninas muitas vezes bebem para se sociabilizar, né? Para poderem namorar, paquerar, têm muita vergonha, são muito tímidas e usam o álcool como uma forma de sociabilização, que os homens também fazem, os meninos também fazem isso. Né? E aí elas têm um curso do alcoolismo muito parecido com o do homem, que é diferente do curso das mulheres que começam a beber mais velhas.
Agora, a senhora falou na questão da mulher de meia-idade, da síndrome do ninho vazio e do alcoolismo, e em relação aos remédios, por exemplo, as drogas, a dependência química de remédios, também então, é registrada?
Que é outra grande questão, né? As mulheres usam muito mais calmantes, que a gente chama, são os benzodiazepínicos, como diazepam, lorazepam. Esses remédios elas usam muito mais do que os homens e a chance de elas serem dependentes desses remédios é muito maior, né? E é um quadro que a gente vê com muita frequência, com uma frequência assustadora, né? Porque elas vão indo de médico em médico, pegando receita com diferentes médicos, só compra com receita, teoricamente, pelo menos. E agora a gente vai ter de novo um outro problema, né? Que eu li recentemente que vai ser de novo liberado o uso de anfetaminas, né? Que estava proibido no Brasil. E essa é uma outra questão que aparece muito mais em mulheres do que em homens, que é a dependência de anfetaminas, de remédios para emagrecer.
Isso, e a anorexia tem sido registrado que antes era um problema apenas de adolescentes, né, pela pressão da questão da forma física, e agora está sendo um problema registrado também entre mulheres de meia-idade.
Sim, os transtornos alimentares em geral, a anorexia é muito específica, é mais raro, mas você tem outros transtornos alimentares que são muito frequentes e cada vez aumentam mais em todas as faixas etárias e que são muito relacionados com álcool e com drogas. Então, você tem, por exemplo, meninas que não comem durante o dia para poder beber na balada à noite. A gente sabe que o álcool engorda, né? Tem calorias vazias, calorias que não são nutritivas. Então, elas deixam de comer, ou seja, elas ficam desnutridas para poderem beber.
Contam as calorias que pretendem ingerir em álcool e cortam na alimentação.
Isso, exatamente isso.
Certo, doutora. E em relação aos fatores sociais, a senhora falou da questão emocional, há uma pressão social e como é que ela age em relação à dependência química entre as mulheres?
Então, isso é um dado muito interessante, na verdade, né? Porque a mulher sofre muito mais preconceito do que o homem, tanto na dependência de álcool quanto de drogas. E como resultado desse preconceito, elas não procuram ajuda, né? E às vezes, até quando vão num profissional de saúde que não é um psiquiatra, num ginecologista, num clínico geral, com queixas vagas de saúde, que muitas vezes tem relação com álcool, com droga, como dor de estômago, como formigamento em mãos e pés, os profissionais não perguntam se elas bebem ou usam drogas, porque as pessoas desconhecem isso. Elas não perguntam, elas não contam e fica por isso mesmo. E quando elas vão procurar serviços públicos, por exemplo, predominam os homens, então elas se sentem marginalizadas e acabam não ficando, né? Porque são diferentes também, as necessidades são diferentes e as necessidades delas não são atendidas. E aí elas vão embora e não se tratam, né? Tem um dado muito interessante que um estudo mostra, e a gente vê isso na prática, que a própria mulher alcoolista acha muito mais feio a mulher beber do que o homem beber. Imagina o resto.
Certo. Eu estou conversando com a doutora Patrícia Orgraff, coordenadora do Programa da Mulher Dependente Química do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, sobre o problema da dependência química entre as mulheres. Agora, doutora, a senhora está falando, então, da visão que a própria mulher que sofre com o alcoolismo tem das outras mulheres bebendo. Agora, a porta de entrada para o álcool entre as mulheres, muitas vezes, começa com o próprio companheiro, não é mesmo?
Quase sempre, com álcool e com as outras drogas, né? A gente tem percebido cada vez mais um aumento, por exemplo, no consumo de crack entre mulheres mais velhas, que é uma coisa que a gente não via até pouquíssimo tempo atrás, né? Em geral, as mulheres que usavam crack eram as mulheres que começavam fumando maconha, começavam cheirando cocaína, e isso evoluía para um consumo de crack. Hoje, a gente encontra mulheres que nunca usaram nenhuma droga na vida, o companheiro usa crack e ele, muitas vezes elas se queixam de que não conseguem emagrecer, por exemplo, e o marido fala, tá bom, então fuma aí que você vai conseguir emagrecer, né? E aí você tem um quadro de uma dependência de crack que se instala muito rapidamente.
Ou seja, tanto na questão do álcool quanto na questão do crack, a preocupação com o peso levando a um abuso da droga, né? Ou relacionada com a droga.
Muitas vezes se relaciona e em geral, o mais comum é que a mulher comece a beber ou comece a consumir drogas pelo companheiro, levada pelo companheiro para seguir o companheiro.
E aí, como resolver esse problema, doutora?
Bom, a primeira coisa é sempre prevenção, né? Então, a ideia é sempre tentar prevenir, tanto em casa quanto nas escolas, programas de prevenção para conscientizar, né, as mulheres em geral do problema, né, para que elas não não tenham o problema inicialmente. Agora, quando elas têm o problema, a ideia é procurar ajuda o mais rápido possível, não esperar a coisa se tornar grave e tentar procurar ajuda o mais rápido possível.
A senhora estava falando antes, doutora Patrícia, sobre a questão do estômago, né? Da absorção pela parede do estômago. Quais são os efeitos? Há uma diferença também em termos de efeitos de longo prazo entre mulheres e homens para a droga?
As mulheres com álcool, elas vão ter todas as doenças que são secundárias ao uso abusivo do álcool ao longo do tempo, aparecem precocemente nas mulheres. Então, você tem, assim, pancreatite, cirrose, problemas de nervos periféricos que podem levar a uma paralisia, problemas cerebrais que podem levar até uma demência alcoólica. Tudo isso aparece antes na mulher, porque ela é mais vulnerável ao álcool. E tem um outro dado que eu acho que, assim, é fundamental, tanto com álcool quanto com drogas, mas com álcool é mais grave, que é mulheres ficam grávidas, né? Os homens não ficam, né? Então, qual o problema disso? A síndrome fetal pelo uso de álcool é a terceira causa de retardo mental em recém-nascidos vivos nos Estados Unidos. A gente não tem essa estatística brasileira, né? Então, mulheres que bebem durante a gravidez colocam em risco seus bebês, que são crianças que podem nascer com malformações, tanto na face quanto no corpo, malformações graves, e metade dessas crianças têm retardo mental.
E isso não há como corrigir depois, né, doutora?
Não. Não, isso é definitivo, isso não tem jeito. O único jeito é prevenir, é não beber durante a gravidez.
Agora, isso é o efeito do uso do álcool durante a gravidez e de outras drogas durante
outras
a gravidez?
Outras drogas, como por exemplo a cocaína, também podem trazer malformações, né? Podem ser crianças que nasçam com algumas alterações ou que têm alguns problemas durante a gravidez. Então, a cocaína é um potente... constritor, que a gente chama, né? As artérias ficam constritas, então isso pode levar a AVC, por exemplo, do bebê, pode impedir uma adequada alimentação e oxigenação do bebê. Então, essas drogas, o cigarro, por exemplo, dá retardo de crescimento intrauterino, né? A própria maconha pode levar a retardo de crescimento intrauterino. Então, essas drogas também trazem alterações para as crianças, por isso que as mães não podem usar, né?
A senhora tocou agora na questão do tabaco. Nós não havíamos falado ainda de cigarro. Como é que está essa questão do cigarro entre as mulheres?
Olha, veja bem, quando começou a ser controlado o cigarro, as populações que ficaram mais vulneráveis foram as crianças e as mulheres. Então, por muito tempo, enquanto diminuía o consumo de cigarro por parte dos homens, aumentava por parte das mulheres. Mas hoje isso já começa a mudar e mesmo as mulheres têm diminuindo, né, o consumo de cigarro, diferentemente, por exemplo, do álcool, que a gente vê um aumento, né?
Certo. O Palavra de Especialista recebe hoje a doutora Patrícia Urgraff, coordenadora do Programa da Mulher Dependente Química do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Nós vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos em instantes para continuar essa conversa sobre o tratamento da mulher com dependência química. Não saia daí!
Palavra de Especialista.